cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas ao podcast Fé e Tulipas. É uma alegria enorme ter vocês aqui para a gente estar conversando sobre o livro 6 das Crônicas de Nárnia. Hoje a gente vai estar falando sobre o livro O Sobrinho do Mago. Esse daqui é um livro maravilhoso que tem muita coisa para ensinar para a gente. E foi o primeiro livro que eu li de Nárnia, porque eu li na ordem errada, que não é a ordem que a gente está fazendo aqui, porque eu li a ordem desse livro aqui, que já é o volume único. E aí eu li ele primeiro e eu fiquei assim, surpreendida, porque eu achei ele maravilhoso. Quando eu li, já foi uma surpresa enorme para mim, então foi muito gostoso de ler. Então eu tô muito animada pra gente estar conversando sobre isso, porque vai ser muito legal pra gente estar interagindo. E vocês aí que já estão acompanhando essa série de lives já sabem como é que funciona. A gente vai pegar, a gente vai destrinchar, ver quais são essas cenas impactantes, a gente vai ver, dar uma olhada total na história, depois a gente vai vendo as partes interessantes, aplicando a nossa vida cristã, e também no final a gente tem um momento de perguntas e respostas, que você tem a oportunidade de botar qual que foi a passagem que você, desse livro, que você achou que mais impactou sua vida, para você estar compartilhando. E hoje também a gente vai ter uma perguntinha, que é, qual que foi a cena que você mais gostou? Então já vai colocando aí no chat, porque eu também vou amar interagir com vocês, porque às vezes tem uma cena que não me chamou tanta atenção, mas chamou a sua atenção e a gente pode discutir sobre ela, o que vai ser muito legal. Então a gente vai estar conversando sobre isso hoje, e como vocês sabem, eu sempre falo quais são as inspirações para esse vídeo. E para esse está sendo o podcast Wade Center, é um podcast de uma universidade dos Estados Unidos, e que eles... algumas pessoas que trabalham lá, alguns dos professores de literatura, eles fizeram essa série de podcast também falando sobre O Sobrinho do Mago e sobre os outros livros das Crônicas de Nárnia. Então eu peguei um pouquinho de inspiração lá. Então aqui tem uma coisa que às vezes a gente pode acabar pensando, tipo, bom, esse daqui é a criação de Nárnia, ou seja, literalmente como se fosse Gênesis em Nárnia. Então, por que eu não posso ler ele primeiro? Porque a gente está seguindo a ordem que o próprio C.S. Lewis publicou os livros. Isso daqui eu acho interessante a gente parar para pensar simplesmente no fato de que foi um dos livros mais difíceis para o C.S. Lewis escrever, porque ele começou logo depois que ele escreveu O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mas foi um dos últimos que ele terminou, tanto que é o livro 6. Então, é interessante isso porque... mais biográfico, autobiográfico do que esse livro aqui é impossível, porque ele foi muito parecido com a própria vida dele. Então, primeiro, por que ler O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa antes de ler O Sobrinho do Mago? Porque O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele tem lá o poste de luz. E O Sobrinho do Mago, o C.S. Lewis pensou em criar ele porque um amigo dele perguntou assim, de onde veio aquele poste de luz? Então, por causa disso, ele foi e teve o start de escrever esse livro. E aí, o que que acontece? Ele, como tem esse tom autobiográfico, que a gente já vai estar vendo um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ver que foi difícil para ele escrever, porque o C.S. Lewis em si, ele teve uma história de vida um pouco triste, assim, difícil. E é interessante também, porque o C.S. Lewis, ele estava escrevendo O Sobrinho do Mago na mesma época que ele estava escrevendo a autobiografia dele, Surpreendido pela Alegria. Então... é natural que o que estava na cabeça dele no momento era a história dele. Então, por isso que ele estava bem focado nisso e não ficou tão na questão de, às vezes, tentar desenvolver só uma história como as outras, um pouco desvinculada da vida dele. Aqui ele quis colocar um pouco sobre ele e eu achei que ficou muito legal porque a gente vai ver umas coisas muito profundas na realidade sobre ele. Então, a gente vai ver, assim, umas coisas lindas, mas eu já estou indo na frente de mim mesmo, então tem que ir com calma. E também uma coisa que é interessante, eu tô lendo a trilogia cósmica do C.S. Lewis, se você nunca ouviu falar, depois pega para ler porque é muito legal, que é como se fosse os livros que ele fez, que é uma ficção científica que ele usa para falar mal do cientificismo, que eu achei genial da parte dele. E aí o que que acontece? Nessa série de livros é muito parecido, ele escreveu antes das Crônicas de Nárnia, só um asterisco, e esses livros são muito parecidos com O Sobrinho do Mago, então dá a impressão que ele pegou esses livros que já são um pouco mais maduros, eu diria que se o Crônicas de Nárnia é para crianças, então talvez aquele dali seja para adolescentes, para jovens. Uma vez eu estava conversando sobre isso com meu irmão e a gente chegou nessa conclusão. E aí o que que acontece? ele faz essa diferença, só que no Sobrinho do Mago, ele pega um pouco desse conteúdo da trilogia cósmica e dilui de uma forma para ficar um pouco mais palatável para as crianças. Então, já já a gente vai ver um pouco mais sobre isso, porque a gente tem os personagens principais, né? A gente tem o tio André, o Diggory, a Polly, Aslan, e depois a gente vai ver umas outras pessoas, mas já já a gente fala sobre isso. E esse tio André, que é esse tio mal, que uma pessoa terrível, que a gente não quer estar perto dele, ele, de certa forma, parece muito o Weston, da trilogia cósmica. Então, tem essas similaridades aí, mas a gente falando sobre aqui como que o C.S. Lewis usou esse tom autobiográfico. Porque aqui ele faz uma referência, se você pegar para ler depois a autobiografia do C.S. Lewis, parece bastante o tio André e o diretor da escola onde o C.S. Lewis estudou. Porque o que acontece? A história do C.S. Lewis foi que ele cresceu com o pai e com a mãe, ele tinha um irmão mais novo, não, um irmão mais velho, que era o Warren, e aí o que aconteceu foi que a mãe dele ficou muito doente e morreu, e o pai não sabia como lidar com os meninos, então colocou eles num colégio interno. E lá o C.S. Lewis, ele fala como se fosse um lugar horrível, que ele viu muito tipo de pecado e todas as coisas que ele não gostava de jeito nenhum. E depois, quando ele já estava um pouquinho mais velho, o pai do C.S. Lewis contratou para ele um tutor particular e ele começou a ter aula um a um. E aí foi nessa época que ele virou ateu e depois, mais tarde, ele se tornou professor e depois ele se tornou um cristão. Então, aqui o interessante é porque nesse livro mesmo a gente vai ver sobre um menino jovem com a mãe doente que tem um tio maluco que ele não gosta de jeito nenhum. Então a gente vai ver que isso está muito parecido com a história de C.S. Lewis. Ele é um menino pequeno, novo, que perdeu a mãe. Só que aqui no livro a gente vai ver que não é o que acontece. Então o C.S. Lewis, ele dá uma mudada como se fosse assim: se Eva nunca tivesse pecado, ele pensando, a minha mãe nunca teria morrido. Então aqui ele desenvolve esse raciocínio que eu acho muito bonito, então dá um pouquinho disso. E também é interessante falar sobre isso, porque essa similaridade do tio André com esse diretor dessa escola onde o C.S. Lewis estudou, porque o C.S. Lewis, quando ele era criança, ele já estava um pouquinho mais velho, que ele falou que esse diretor, ele seria uma figura de vilão muito boa em um livro de histórias. Então, aqui, acho que o C.S. Lewis ficava com isso na cabeça, tipo, imaginando, uau, como é que seria se ele fosse... Gente, foi mal, eu ouvi um barulho, eu não entendi de onde veio. E aí, o que que acontece? Aí ele vai descrever isso. E aí, depois, o que que a gente vê também? A mãe doente, que a gente falou sobre isso, que é muito parecido com o que o C.S. Lewis passou, e também a questão do próprio Diggory, que também o C.S. Lewis, ele já começa falando desse livro, já no comecinho, vamos pegar aqui para ver que vai ficar um pouquinho mais fácil, que ele já fala assim, né? E o que aqui se conta aconteceu há muitos anos, quando o vovô ainda era menino. É uma história da maior importância, pois explica como começaram as idas e vindas entre o nosso mundo e a Terra de Nárnia. Naqueles tempos, Sherlock Holmes ainda vivia em Londres e as escolas eram ainda piores do que as de hoje. Mas os doces e os salgadinhos eram muito melhores e mais baratos. Só não conto mais para não dar água na boca de ninguém. Então aqui ele desenvolve um pouco, já mostrando que tudo isso que ele está descrevendo é o passado. Então, de certa forma, é como se fosse ele já novo, e a gente também vê no final que o Diggory, esse jovem, ele se tornou professor de universidade. Então, igual o C.S. Lewis. Então aqui ele fez meio de propósito essa questão de ser um tom autobiográfico. Pessoal, ó, coloquem aí nos comentários qual foi a cena preferida que você viu nesse livro. Se você já leu, coloca aí qual que foi que você mais gostou. Se você ainda não leu esse, fala aí se você tá com vontade de ler ou não, pra gente ir conversando sobre isso, que vai ser muito legal. Então vamos lá, aqui tudo começa com, tem o Diggory, tem a Polly, que são dois colegas que eles são meio que vizinhos, e aí eles vão um dia e eles estão passando por cima das casas de Londres, que é como se todas elas fossem juntinhas, e aí tem tipo um corredor que une todas elas, como se fosse o sótão de todas. E aí eles estão passando por lá e aí, paf, eles vão e entram sem querer no quarto do tio maluco do Diggory, que é o tio André. E aí nessa, o tio, ele fica tipo assim, vocês estão aqui. E ele nem reclama tanto. E aí o que que a gente vai ver? Que esse tio André, ele é o covarde dos anéis. Então, o que que acontece? Esse tio André, ele já é todo meio estranho. E aí ele tinha dois anéis, um verde e um amarelo. E aqui ele tá mostrando, ele tá conversando com as crianças, ele vai e mostra pra Polly, olha só, você não quer um anel? Aí na hora que ela segura o anel, na hora que ela entra em contato com ele, ela desaparece. E o Diggory fica tipo, como assim? A minha amiga sumiu, ela estava aqui agora há pouco. E aí ele vai e vai tentar entender o que estava acontecendo. E aí nessa o tio André ele vai dar todo um discurso de como que ele é uma pessoa diferente, que afinal de contas ele tinha uma fada madrinha e que ele é um homem não igual aos outros, que ele merece muito mais coisa do que as outras pessoas. E aí ele vai fazer todo esse discurso esquisito. E aí aqui a gente também vai ver bastante... É uma questão significativa para esse ponto que o próprio C.S. Lewis ele queria mostrar, que é o problema da ciência e dos cientistas. Por quê? O C.S. Lewis ele sempre compara muito a ciência com a magia. Então, todo mundo sabe, né, de como que antigamente, ou até em lugares, às vezes, um pouco mais não civilizados, digamos assim, algumas tribos, alguns lugares assim, sempre quem é o que manda tudo é o mágico dessa tribo, que o que ele fala todo mundo obedece. E o C.S. Lewis, ele compara muito como se fosse isso, só que de forma moderna é o cientista. Tudo que o cientista fala, todo mundo obedece. Então, ele faz essa comparação que é muito interessante. Então, aqui a gente vê esse mágico, esse mago é um cientista, como se fosse fazendo uma alusão a isso. E aqui é interessante porque... Esse é o que ele vai pegar pesado contra o cientista, o cientificismo, enquanto nos outros, que a gente vê, por exemplo, na viagem no Peregrino da Alvorada, no... Qual que foi outro? Na Cadeira de Prata, ele fala contra os progressistas. Aqui ele já está indo um pouquinho mais além e indo na raiz de todos eles, como se fosse assim. Então, ele vai falar sobre isso, e a gente vai deixar para falar sobre esse tópico mais no final, porque também no final do livro, o Aslan ele vai fazer um discurso que vai fechar bastante, vai juntar A e B, então acho que vai ser mais legal a gente deixar isso para depois. E a gente vai descobrir que esse tio André, ele é um covarde. Tanto que quando o Diggory ele vai e fala assim: você tem que trazer a Polly de volta. Ele, bom, eu não vou fazer isso. Como que você quer que um homem como eu faça alguma coisa dessas? Ele se sente basicamente ultrajado. E aí o Diggory ele não tem outra escolha, então ele vai ter que resgatar a amiga dessa enrascada. Então ele vai lá, bota o anel e ele vai e. Ele se vê mergulhando, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí ele vai, quando ele chega na superfície, ele não tava cansado e a roupa dele tava seca. E aí ele começa a pensar que ele sempre já esteve naquele lugar, o que o C.S. Lewis vai chamar do bosque entre os mundos. Então é como se fosse literalmente uma floresta que é cheia de lagos, e cada lago, quando você pula, você cai em um mundo diferente. Isso daqui é interessante porque me lembrou bastante a descrição que o C.S. Lewis faz sobre os espaços, que no livro da trilogia cósmica ele chama de céus. Então, quando o C.S. Lewis, na trilogia cósmica, descreve quando o Ransom tá indo para Marte, que ele chama lá de Malacandra, quando ele tá nesse caminho, ele sempre pensou que o espaço fosse um lugar vazio e morto. Só que quando ele tá nessa espaçonave indo, ele vê que é uma coisa maravilhosa, que ele vai se sentindo cada vez mais vivo quando ele tá lá, porque o C.S. Lewis ele compara como se o espaço tivesse cheio de anjos. Então ele vai seguindo essa ideia um pouquinho mais medieval de que cada estrela tem o seu anjo, então ele segue um pouco essa lógica, mostrando como que aquilo dali, o espaço é belo, revigorante, não é aquela coisa morta. Então, aqui, de certa forma, pareceu com isso, porque é como se fosse esse intervalo para chegar em algum lugar, só que esse intervalo em si, ele não é morto no sentido de, tipo assim, ser um lugar onde você não quer estar. Pelo contrário, é um lugar bom, e até eles sentem como se eles sempre estiveram ali, e até o próprio Diggory, depois ele vê a Polly, ele não reconhece ela, e eles ficam assim, nossa, eu acho que eu já sonhei com você. Aí eles demoram um pouco para se reconhecer, e aí depois, quando eles se reconhecem, eles vão e falam assim, não, a gente tem que entrar em algum dos lagos, a gente tem que sair daqui, vamos tentar voltar. E aí eles vão, fazem uma marcação. Na verdade, eles nem falam vamos voltar, né? Eles falam assim, vamos explorar. E aí eles fazem uma marcação para saber qual que foi o lago de onde eles vieram, e aí eles vão e pulam em outro. E nessa que eles pulam em outro lago, eles vão dar em um outro mundo, que vai ser o mundo de Charn. Esse mundo aqui é basicamente ele parou. Ele não, ninguém mais vive, nada. É criado lá, tudo já morreu. E é interessante como que o C.S. Lewis ele fala, né? Que o sol era vermelho, muito vermelho, e dava essa impressão de ser um sol cansado. Eu achei isso tão engraçado, porque, sinceramente, eu nunca tinha pensado na minha vida a possibilidade de um sol ser cansado. Então, eu achei isso muito interessante como ele quis falar de um sol cansado. Então. Enfim, isso daqui que ele vai chegar é esse mundo morto. E aí eles resolvem dar uma explorada, apesar da Polly não estar gostando muito daquilo, mas aí eles vão, eles vêm um castelo, eles vão entrando, e até que eles veem uma sala que tá cheio de pessoas sentadas, e aí tem essa mulher como se fosse gloriosa perto deles, e o Diggory olha e fala assim, nossa, ela é linda, ela parece muito imponente. Enquanto isso, a Polly tá, não vi nada demais. E aí, nesse meio, no meio dessa sala, tem um sino. E aí vai ter o momento que vai ser a tentação, a primeira tentação do Diggory, que vai ter esse como se fosse um poema, né? Que diz assim: ousado aventureiro, decida de uma vez. Faça um sino vibrar e aguarde o perigo. Ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que haveria acontecido? Então, aqui ele tá querendo saber o que vai acontecer. Então, a gente vê aqui que ele teve essa curiosidade que foi além do que ele mesmo conseguia suportar. Então, ele ficou muito, 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 muito curioso e ele foi e resolveu bater nesse sino. Isso é que eu achei tão engraçado, porque isso me lembra uma coisa que, desde pequenininha, meu pai sempre me falou. Que sempre, às vezes, eu falo assim, ai, não, pai, mas eu tava curiosa. Meu pai sempre virava e falava assim, filha, curiosidade é da carne. Isso é uma coisa que eu sempre lembro, que é interessante isso, porque geralmente a curiosidade não leva a gente a fazer coisas boas, no sentido de que quanto mais curiosos nós estamos, a gente tem que parar e pensar assim, por que eu tô tão desse jeito? Porque geralmente a curiosidade não deixa a gente pensar em todas as possibilidades, a gente quer tanto uma coisa que a gente só, pá, vai e faz. Então, tem que dar essa parada, tanto que aqui, por exemplo, no caso do Diggory, na hora que ele estava extremamente curioso, até a Polly tentou falar para ele, tipo assim, não faça isso, mas aí ele foi, empurrou ela e foi bater o sino. Depois a gente vai ver como que ele se arrepende aqui. Mas aqui, se o Diggory fosse Eva nesse momento, o pecado tinha entrado no mundo, porque ele falhou. É como se a queda tivesse entrado aqui nesse momento, e esse pecado do Diggory não afetou Charne, porque Charne já estava morto. Mas esse pecado dele poderia ter afetado a Terra, mas na realidade afetou, foi Narnia. Então aqui é interessante como que a queda ali daquele mundo afetou o outro mundo. E aqui o que acontece? Aí ele vê essa Jadis, essa mulher alta, imponente, e ela vai tentar falar com ele, vai perguntar assim, o que aconteceu? Quem me despertou? E aí eles vão explicar a história pra ela. E aí, aqui é interessante porque o Diggory, nesse momento, quando ele vai começando a conversar com ela, mas também o fato dele ter despertado ela, porque ela só foi despertada na hora que bateu o sino. Isso também mostra, que eu achei interessante, que o pessoal do Wade Center podcast, eles tinham falado, que ele estava pensando, cogitando como que seria o mundo se algo não tivesse acontecido. Ó, vamos ver de novo o que diz aí nesse poema, que diz, se eu tivesse tocado, o que haveria acontecido? Então, nos outros livros do Crônica de Narnia, a gente vê como que é realmente um perigo a gente querer sempre ficar remoendo nisso. Ah, o que teria acontecido se? O que teria acontecido se? E que isso é uma coisa que não é pra gente ficar pensando. O que aconteceu, aconteceu, e a gente não é pra ficar remoendo esse tipo de coisa. Até, por exemplo, na viagem do Peregrino da Alvorada, na hora que a Lúcia, ela tá passando as folhas do livro de encantamentos, e tem uma hora que ela vê, né, a amiga dela falando mal dela pelas costas, e aí depois ela conversando com Aslan, porque Aslan falou pra ela que isso que ela fez foi errado, e ela fala assim, nossa, mas o que teria acontecido? Não, ela diz o seguinte, ela tá vendo aquilo, e ela falou assim, nossa, nós teríamos sido boas amigas se eu não tivesse feito isso. E aí o Aslan vira e fala assim, não convém saber a ninguém o que teria acontecido se. Então, alguma coisa assim. Então, é muito interessante que o C.S. Lewis, ele realmente tenta enfatizar isso, de que não é pra gente ficar remoendo como seria se a gente não tivesse feito A ou se a gente tivesse feito B. Então, isso daqui, como a gente vê, foi uma das quedas do Diggory. Ele não quis simplesmente seguir a vida dele, mas ele quis ficar assim, ah, o que, que vai acontecer? Ele quis essa curiosidade. Então, também a gente vai ver que essa mulher, a gente vai descobrir que o nome dela é Jadis e que ela é a feiticeira, e provavelmente ela é a feiticeira branca. Eu acho interessante, por exemplo, nos filmes da BBC, que eles botam como se fosse ela em todos os momentos. Então, como se fosse ela a feiticeira branca, como se fosse ela quando o príncipe Caspian estava precisando de ajuda, e aí tem aquele Nicabric que fala para chamar as forças da magia negra, e aí é como se fosse ela. Também no Cadeira de Prata colocam como se a moça do vestido verde fosse ela. Então, achei interessante que nos filmes da BBC eles captaram essa ideia muito bem. Mas aí, enfim, vamos continuar. E aí, o que acontece? Aí, essa mulher tá falando um monte com eles, e aí, por alguma razão, eles resolvem levar ela pra Londres, pra Inglaterra. E aí, na hora que eles chegam lá no quarto do tio André de volta, o tio André, ele fica tipo, uau, vocês trouxeram essa mulher magnífica. Então, olha só que interessante. O tio André, porque ele já tinha esse coração pervertido, ele olha para a feiticeira e ele se afeiciona por ela. Então, a gente já vê que eles são os dois do mesmo time. E aí, até a feiticeira olha para ele e fica tipo assim, ah, beleza, mas você é do baixo escalão dos feiticeiros, você deve ser, tipo, lá dos piorezinhos. E aí, o que que acontece? Isso foi interessante porque aquilo do que o tio André se orgulhava depois virou aquilo que humilhou ele, no sentido de que ele sempre se orgulhava de ser um feiticeiro, tananana, e aí quando ele fez todas essas coisas de mandar as crianças para outro mundo e tudo, chegou essa mulher que humilhou ele. Então, é interessante mostrar esse contraste que o C.S. Lewis mostra. E aí, o que acontece? Pela primeira vez aqui nos livros de Nárnia, a gente vai ver que o C.S. Lewis, ele vai levar a fantasia de Nárnia, na verdade não de Nárnia, né, por enquanto, mas de Charne, para a Inglaterra. Até esse ponto não tinha chegado nenhum desses seres fantásticos na Inglaterra, tudo eles iam e não viam esses seres de lá. E aí o que acontece? Começa a ter todo um bafafá, essa feiticeira sai, ela tá determinada a dominar a Inglaterra, ser a rainha da Inglaterra e acabar com a Inglaterra, e aí eles vão e falam assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, e aí nessa dá todo o Cecil faz até uma cena de comédia nessa hora que tá todo mundo na rua e tá o policial e tá o cocheiro e tá o cavalo, e aí o Diggory e a Polly resolvem colocar os anéis e tocar neles pra tirar, só que aí nessa eles acabam levando o cocheiro, o cavalo e o tio André e a Jades e aí vai os outros, então eles levam uma cambada de gente de volta para esse bosque dos mundos, e nessa eles pulam em qualquer lago e aí eles caem em Nárnia. Então aqui que vai começar a ter uma das cenas mais bonitas também que a gente vai ver. Então a gente vai ver que eles pulam nesse lugar qualquer só para se livrar de Jades, eles não estão nem sabendo onde é que eles estão, e aí eles vão e chegam nesse mundo vazio. Então eles chegam para ver essa glória da criação. Então eles chegam e eles falam assim, nossa, esse mundo aqui não tem nada, esse mundo tá vazio. E exatamente como a gente vê, por exemplo, né, quando em Gênesis a gente lê que a terra era sem forma e vazia. Então, segue exatamente essa lógica. E aqui, o C.S. Lewis, de certa forma, quando ele vai descrever a criação, ele bota como se Aslan fosse cantando e a partir daí as coisas fossem aparecendo. Mas até certo ponto, todas essas pessoas não sabiam o que estava acontecendo. O tio André estava apavorado, queria ir embora. A Jades também queria sair. O cocheiro estava amando a música e ele queria ficar. E até fala que as outras crianças estavam cantando junto. Mas é muito bonito porque essa descrição aqui lembra bastante o que a gente vê, por exemplo, na passagem de Jó 38, que vai dizer assim, que depois que Jó ele tinha falado bastante, né, contra tudo que ele estava passando, Deus vai e começa a falar com Jó. E aí, a partir do versículo 4 do capítulo 38, Deus diz: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se é que tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas cantavam alegremente, rejubilando todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhes pus nas nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei os limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarás o orgulho das tuas ondas. Então aqui Deus está descrevendo para Jó como é que ele fez as coisas, mas também virando para Jó e falando assim, você estava lá, você viu isso, então. Mas aqui é interessante que tem toda essa forma diferente de Gênesis que a gente vê, diferente no sentido das duas se complementam, mas aqui vai mostrando essa outra parte, assim, você tava lá quando as estrelas cantavam, e aqui o que é super interessante também é que aqui no livro vai ter essa parte que o C.S. Lewis falando sobre a criação, ele tá falando sobre essa parte, o Aslan tá cantando e todas as pessoas estão ali paradas, simplesmente ouvindo, porque não tem simplesmente mais nada que elas possam fazer além de cantar e ver toda essa glória. Então, aí o que que ele fala? Tem uma parte que ele diz assim: e as estrelas que estavam cantando e que foi a primeira voz, a voz profunda que as fizera aparecer e cantar. Então, é muito bonito porque é como se fosse toda essa questão de Aslan canta e a criação canta como resposta. Então, Deus fala e a criação obedecia, a criação ia se fazendo. Então Deus falava, haja luz, e a luz se pronunciava aparecendo. Então é interessante que ele faz isso, que ele tenta mostrar de forma gloriosa como é que foi a criação. Então Deus, a partir de toda a sua glória, a partir de todo o seu amor, de toda a sua bondade, ele quis criar esse mundo. Então isso é muito bonito que o C.S. Lewis, ele tentou captar aqui de uma forma muito legal. E fala, né, que a voz parecia vir de todas as direções e que esse canto, ele não tinha palavras e nem chegava a ser um canto, mas de qualquer forma, era o som mais belo que ele já ouvira. Tão bonito que chegava a ser quase insuportável. Então aqui é muito legal essa descrição e que ele vai falar que tinha duas coisas maravilhosas que aconteceram ali. Uma foi que as vozes se reuniram à primeira e era impossível contá-las. Eram vozes harmonizadas à primeira, mais agudas, vibrantes e argênicas. A outra foi a que a escuridão em cima cintilava de estrelas. Então, aqui é interessante porque em Jó a gente viu falando que Deus, ele, que enquanto Deus estava criando, as estrelas estavam cantando. E aqui também o C.S. Lewis resolve colocar que as estrelas estavam cantando. Então, eu achei isso muito legal do C.S. Lewis de mencionar isso. Mas isso está sendo maravilhoso, está sendo extremamente glorioso, está sendo aquela coisa bela, aquela coisa que você notadamente não vê todo dia, mas Jades e o tio André não estão gostando nem um pouco disso. A Jades começa a ficar com muito medo, então na hora que o Aslan tá vindo, ela pega um pedaço de ferro que ela tinha trazido da Inglaterra e joga no rosto de Aslan, mas é como se nem tivesse tocado nele, porque ele não sente dor nenhuma com aquilo. E aí, nessa, ela fica com medo e foge. E o tio André, ele tá lá detestando aquilo, ele só quer que o Diggory coloque o anel e vá embora. E aí, o Diggory não vai fazer isso de jeito nenhum, porque ele não vai cair na do tio André. E aí, tá todo tendo essas coisas. E aqui, o tio André, ele, é interessante que ele vira e também fala assim: esse mundo é horrível, esse mundo nem é civilizado. Então, é engraçado ele falar sobre isso, porque no na trilogia cósmica, o Weston, ele também vira e fala como se esse mundo aqui não é civilizado. Então, a gente tem direito de chegar e matar todas as criaturas que a gente encontrar nele. Então, o tio André, ele tem essa reação de falar assim: isso daqui não é civilizado, então logo não presta. Então, isso daqui tá errado e a gente vê mais tarde como que esse é um dos problemas desse cientificismo. Mas aqui também é interessante que o tio André, ele vai mostrar pra gente uma coisa muito, tipo assim, muito séria e triste ao mesmo tempo. Por quê? O tio André, ele tá lá, só que ele tá ficando apavorado porque ele tá vendo um leão cantando e um monte de animais surgindo e um monte de animais cantando junto com o leão. Então, na cabeça dele, tipo, animais selvagens não cantam, então eu devo estar maluco. E ele começa a realmente cogitar que isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, e ele começa a se convencer de tal ponto que chega uma hora que ele não escuta mais o canto de Aslan, ele não escuta mais os animais cantando em resposta. Ele simplesmente, tudo que ele consegue ouvir é rugidos e barulhos normais de animais, mesmo quando eles estão fazendo o seu canto. Então aqui é interessante porque o ponto que ele traz aqui, né? Deus, ele se revela na natureza, na criação. Ou seja, nós sabemos que existe um criador, nós sabemos que existe a criação, logo existe um criador, melhor dizendo. Então, o que que acontece? O tio André, ele tá vendo tudo isso, mas ele tá tentando negar até o fim e falando assim: não, 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 não. Ele tá tentando negar aquilo que já é óbvio nos olhos dele, porque ele acha que aquilo não deve ser possível. Isso daqui é tão interessante porque é muito preciso com o que a gente vê muitas vezes, que ele, as pessoas ímpias, ou aqueles que são descrentes, eles veem a criação, eles veem a lógica básica de que se existe criação, existe um criador, mas eles não querem aceitar e eles negam a tal ponto que eles, de certa forma, bloqueiam a cabeça deles de falar assim: não, não é, não é, não é, não é. Então, qual que é a solução? Como a gente viu na cadeira de prata, é pegar os pequenos momentos que essas pessoas estão em sanidade e pregar para elas. Então, no cadeira de prata, se você lembra, o que acontece foi que tem o príncipe Hillian, que ele estava perdido, mas que ele fica sentado por um tempo nessa cadeira. E o que que acontece? Quando ele está nessa cadeira, é o momento que ele está lembrando quem ele é de verdade, que ele não está sob o feitiço da feiticeira do vestido verde. Então, aqui é muito interessante porque vai seguir essa lógica de que nós precisamos evangelizar, mesmo que essas pessoas não queiram ouvir, a gente tem que proclamar a palavra de Deus, porque elas vão ter esses momentos que elas vão estar em sanidade, então a gente tem que aproveitar esses momentos ao máximo. Então, achei isso muito legal, porque, de certa forma, o tio André, ele estava simplesmente rejeitando isso que foi o mais óbvio. Então, o que a gente vai ver agora é que enquanto tá tudo isso acontecendo, o tio André, ele fugiu, né, que ele tá lá agora sendo plantado como uma árvore pelos ursos, pelos outros animais, que os animais não entendem o que é um ser humano, então eles estão achando que é uma árvore, estão tentando plantar ele. E aí, depois, a Aslan chega perto do Diggory para conversar, para tentar descobrir como que a Jade apareceu ali. E aí, o Diggory, ele começa a contar a história toda meio pela metade, depois ele começa a dar umas desculpas, e aí, finalmente, ele confessa o pecado dele. E a questão é, Aslan já sabia desde o começo como que tinha acontecido, mas ele queria ouvir a confissão de Diggory. Então, isso daqui é muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas Deus já sabe que eu pequei. Sim, Deus já sabe que a gente pecou, Deus já sabe que a gente peca, e já sabe qual vai ser o nosso próximo pecado. Mas, mesmo assim, nós devemos confessar a ele. Por quê? Porque a confissão, de certa forma, nos humilha a ponto de a gente saber assim, eu errei. Falar com todas as letras, eu errei. Então, no momento que a gente faz isso, a gente pode muito bem ser restaurado, porque para a gente ser restaurado, a gente precisa ser humilhado antes. E é interessante também que o Aslan, ele vira e fala, né, que agora o mal já está em Nárnia, mas que ele que vai cair sobre ele o pior mal de todos, que a gente vai ver depois no Leão Feiticeiro, a gente já viu, né, no caso, o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, foi aquele momento, foi quando Aslan morreu no lugar de Edmundo, que caiu o pior mal sobre ele. Por quê? Porque a feiticeira estava lá, a feiticeira queria cumprir a lei de um traidor, quando um traidor trai, alguém precisa morrer, ele precisa morrer, e aí, por causa disso, cai sobre Aslan, e só tem... Isso tudo aconteceu porque a feiticeira estava lá. Então, de certa forma, tudo por causa do Diggory, mas que agora ele tem essa opção de se redimir, que a gente vai ver já já sobre isso. Mas agora, o que vai acontecer? Vai ter o primeiro rei de Nárnia. A gente vai ver o primeiro rei sendo nomeado, o que é muito bonito essa parte, que tudo vai acontecer, que o cocheiro, ele tá lá tranquilo, ele tá vivendo a vida dele normal, e aí Aslan vai perguntar pra ele, vai falar assim, você me conhece? Ele fala assim, eu acho você muito familiar, e aí nessa que eles estão conversando, esse cocheiro é interessante, porque ele veio do interior, ele veio do campo, então o C.S. Lewis, ele sempre vai também mostrar como que essas pessoas que vieram do interior, menos de lugares civilizados, essas pessoas são crentes, essas pessoas são aquelas que estão do lado certo da história, como se fosse dizer assim. E o que que acontece? Nesse momento, o Aslan vai perguntar para esse cocheiro, você gostaria de viver aqui para sempre? E ele fala, senhor, se eu tivesse com a minha esposa, eu ia querer, sim. Aí o Aslan vai e chama ela, e é interessante que ela chega, ela tá de avental e ainda com um sabão na mão. Então, ela chega, ela tava fazendo o trabalho dela normal, e aí ela chega nesse mundo onde ela não tem a menor ideia de que ela vai ser rainha. Só que ela tá ali, ela tá feliz, ela tá com o marido dela, então ela tá super feliz com tudo. E aí, nisso, até a Polly olha pra ela e vê que ela é uma mulher elegante, mesmo estando com aquelas roupas ali de trabalho. Então, depois o Aslan vai falar pra eles esse cocheiro, ele vai ser o rei de Nárnia, e o nome dele é Frank Franco. E aí, o que que acontece? Aqui a gente vê que Aslan vai trazer... essas pessoas que são humildes, humildes no sentido de elas não querem se exaltar como um tio André, mas elas simplesmente querem ser fiéis naquilo que elas fazem. E aí, e a gente vê aqui, né, o contraste, enquanto o tio André odeia Aslan, tá sendo humilhado, ele tá sendo plantado que nem uma árvore, mas, por outro lado, esse que era humilde ama Aslan e tá sendo colocado como um rei. Então, isso aqui é muito legal a gente ver essa diferença que o autor mostra pra gente. E aqui, Aslan decreta que eles vão ser os reis, só que ele também quer ver se eles são capacitados. Então, ele pergunta, na hora que Aslan fala, né, você vai ser o rei, ele fica tipo, eu não sei se eu tenho capacitação pra isso, eu nunca estudei dessa forma, eu não tenho educação pra isso. E aí, o Aslan, ele vai pergunta algumas coisas pra eles que vão ser os sinais. E se a gente lembrar, por exemplo, do príncipe Caspian, tem uma hora que o Aslan pergunta pro Caspian, você se sente preparado para ser rei? E o Caspian diz, não, eu não me sinto de maneira nenhuma. E aí Aslan viria e fala, então, essa é o sinal de que você realmente está preparado para ser. Porque se você estivesse achando que você estivesse, você realmente não estaria. Então aqui é muito interessante a gente ver esse jogo de humildade, que é o que como crentes a gente tem que ter. E aí o que que acontece? A gente vai ver que os requisitos para ser da realeza de Nárnia, governar com bondade e justiça e ensinar os filhos a fazerem isso, não tolerar opressão e também defender Nárnia até o fim. Ou seja, o rei é o primeiro que é o último que sai. Então isso aqui é muito bonito porque é literalmente aquilo que todas as pessoas devem fazer. Então o que a gente tem que fazer? Tudo naquilo que a gente for fazer na vida tem que ser com bondade e justiça. Por quê? Porque Deus é bondoso e justo conosco. Também a gente tem que ensinar isso para as próximas pessoas. No Instagram esses dias eu fiz uma postagem falando sobre crentes de última geração. Depois dá uma olhadinha lá porque vai falar sobre essa questão de ensinar os filhos a serem fiéis, a também governarem com justiça e bondade. E também não tolerar a opressão. A gente não pode deixar as pessoas simplesmente já falar assim, ah, vamos destruir a criação de Deus porque a gente precisa crescer como humanidade. Não, isso está errado. E também ser pessoas que vamos defender as outras até o fim, defender o que é certo até o fim. Então ser as primeiras a se pronunciar e as últimas a saírem da batalha. Então isso é algo que todo cristão tem esse chamado. A gente tem que estar fazendo isso sempre. E aí, depois que tem essa conversa, o Aslan já institui o Franco e a esposa dele, Helena, para serem os reis e o rei e rainha de Nárnia. E aí, depois ele vira para o Diggory e pergunta se ele está disposto a desfazer o mal que ele trouxe para Nárnia. Isso daqui é muito interessante, porque o Diggory, até aquele ponto, ele estava assim, eu tô, mas e a minha mãe? Assim, ele está preocupado com isso, e é óbvio que com razão, né? Porque a mãe do Diggory, ela está muito doente. E aí a gente vai ver agora como que é bonita também essa cena que, pra mim, foi a cena mais bonita de todas, assim. Esse livro tem muitas cenas lindas, mas essa daqui é que toca muito o coração, né? Que o Aslan pergunta, você tá disposto? Aí ele, senhor, eu não sei o que, que eu posso fazer. A rainha fugiu, aí o Aslan pergunta assim, eu perguntei se você está disposto. Aí ele diz, estou. Então, aí depois o Diggory, ele tá meio sem saber como agir, e aí ele deixa escapar, ele diz assim, mas por favor, o senhor não poderia me dar qualquer coisa que salvasse minha mãe? Até aquele instante, só olhara para as patas do leão. Agora, com desespero, olhou nos olhos. O que viu surpreendeu mais do que qualquer outra coisa, pois a face castanha estava inclinada perto do seu próprio rosto, e, maravilha das maravilhas, grandes lágrimas brilhavam nos olhos do leão. As lágrimas eram tão grandes e tão brilhantes, comparadas às de Diggory, que por um instante ele sentiu que o leão sofria mais por sua mãe do que ele próprio. Então isso é tão bonito porque ele viu que o sofrimento dele, o sofrimento de Diggory, doía mais em Aslan do que nele mesmo. Então isso daqui é tão bonito porque é algo maravilhoso a gente saber que no nosso sofrimento, Deus não coloca o sofrimento pra gente só sofrer. Deus não é alguém que quer ver os seus filhos sofrerem, não é isso. Tem uma frase da Joni Erickson Tada muito legal, que ela diz assim, Deus permite o que ele odeia para fazer aquilo que ele ama. Ou seja, Deus não ama doenças, Deus não ama sofrimento, mas Deus ama a nossa santificação. Deus ama quando ele vê que a gente está mais parecido com Cristo. Então ele vai permitir todo tipo de coisa na nossa vida para que nós estejamos mais parecidos com Cristo. Então isso é maravilhoso a gente pensar que, sim, quando nós estamos sofrendo, isso dói em Jesus também. Então, porque nós sabemos que todo esse sofrimento é impacto do pecado. Mas também nós sabemos que Deus prometeu que vai ter algo maravilhoso que nos aguarda no novo céu e na nova terra, que é quando não vai haver nada disso. E que por acaso é o que a gente vai ver na semana que vem, mas por enquanto a gente vai estar continuando sem muitos spoilers. Então, aqui é esse choro de Aslan, que é muito bonito. E aí, nessa, o Aslan ele vai dar a missão para as crianças, que é para eles irem para o norte procurar essa árvore onde vai ter essa... Eles não sabem direito como é que vai ser, mas é para eles irem para esse lugar, porque o Diggory ele vai desfazer tudo isso. E aí, enquanto isso, o cavalo que tinha chegado, o Morango, ele agora não é mais um cavalo normal, porque agora ele é um cavalo que tem asas e ele voa. E agora o nome dele não é mais Morango, e sim Pluma. E aí vai o Pluma, o Diggory e a Polly para buscar esse lugar. E aqui é muito legal também, porque tem outra parte que é muito legal. Esse livro é cheio de ultra sacadas legais. E não sei se vocês lembram, mas coloquem aí no chat a parte que vocês mais gostaram do livro, que a gente vai estar conversando sobre isso, que é muito legal, porque às vezes uma coisa que não me chamou tanta atenção e vai chamar atenção para você, então para a gente estar conversando sobre isso, o que é super legal. E aí, o que acontece? eles vão nessa missão, só que aí no caminho eles chegam numa hora que eles lembram que eles não tinham trazido comida. E aí vai ter uma hora que eles vão começar a se questionar por isso, e eles vão olhar um pro outro e vão perguntar assim: francamente, acho que alguém deveria ter providenciado a nossa comida. Tenho certeza de que Aslan teria feito isso se vocês tivessem pedido. Isso daqui foi o Pluma que falou. Ele não saberia sem a gente pedir? Claro, respondeu o cavalo. Mas acho que gosta quando peçam. Então aqui é tão bonito porque... Ué, Aslan não sabia que a gente ia precisar de comida? Sabia, óbvio que Aslan sabia. Mas mesmo assim, ele gosta quando pedem. Então isso aqui é tão legal porque às vezes a gente pensa assim... Puxa, mas Deus já sabe todas as necessidades da minha vida. Deus já sabe do que eu preciso. Deus já sabe as coisas que eu tô passando. Eu não preciso ficar orando, falando tudo isso pra ele. Deus já sabe pra que eu vou orar. Mas a questão é... Deus ama ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir a nossa oração. É um deleite para ele ouvir as orações do povo dele. Então, quando a gente ora, nós estamos alegrando a Deus também. Ou seja, a gente pode não estar mudando as coisas, porque Deus já decretou tudo, mas como a gente não sabe qual é a vontade que Deus tem, a gente pode estar simplesmente confiantes em oração, sabendo que a nossa oração muda o nosso coração e também que Deus pode usar de maneiras incríveis. Então, por exemplo, no momento que tem aquele rei que estava indo morrer, e aí o profeta tinha chegado e falou assim: você vai morrer. E depois ele orou e falou assim: Senhor, por favor, que eu não morra agora. E depois o profeta vira e fala assim: Deus atendeu a sua oração e você vai ter ainda mais 10 anos de vida. Então a gente vê que Deus já tinha decretado isso, mas essa vontade de Deus estava escondida por trás dessa oração que ele iria fazer. Então, Deus usa a nossa oração para mudar as coisas. Então, isso é maravilhoso a gente pensar que a nossa oração é a ferramenta pela qual Deus usa para mudar o mundo. Isso é maravilhoso, porque se a gente realmente tivesse noção do quanto isso é incrível, a gente estaria orando cada vez mais. Tem um livro do J.C. Ryle, que eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal. Tem o vídeo Você Ora e Como Orar. Tem esses dois que eu fiz sobre esse livro. E tem uma parte tão interessante que o J.C. Ryle, ele coloca no livro, que ele diz assim: Deus só parou de conceder a Abraão porque Abraão parou de pedir. No sentido de que na hora que Abraão estava orando, falando assim: Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir a cidade toda? E Deus fala assim: não, por amor aos 50, não vou destruir. E depois: Senhor, se tiver 45, se tiver 40, 30, 20, 10. E a questão é, Abraão parou aí nos 10. Se Abraão às vezes tivesse orado assim: Senhor, se tiver só Ló de justo, o Senhor vai poupar? Pode ser que Deus tivesse atendido. Então aqui é interessante ver como que a oração realmente muda as coisas. Deus só parou de conceder a Abraão porque Abraão parou de pedir. Então a gente precisa ser ousados na oração no sentido de buscar a Deus. Deus falou pra gente ir com intimidade até o trono da graça, ir até ele. E Deus conhece as nossas petições? Sim, mas a gente precisa ir até ele porque essa é a maneira como Deus instituiu o mundo. Então no momento que a gente vai até ele, Deus se alegra e nós também nos alegramos porque a gente vê como que é maravilhoso. É como diz no Salmo 23, que o Senhor refrigera a nossa alma. Então, quando a gente tá orando a Deus, a nossa alma tem um refrigério muito grande. Então, isso é maravilhoso, simplesmente algo que a gente tem que sempre estar pensando, que é muito legal. E aí, o que acontece? Depois a gente vai ver que vai ser a tentação de Dígore. Eu não sei se você já parou para pensar, mas como que seria o mundo se Eva nunca tivesse pecado? Isso daqui é uma questão muito interessante pra gente pensar sobre isso, e o C.S. Lewis com certeza pensava, porque esse é o segundo livro que ele fala seguindo essa lógica. No livro Perelandra, que é o segundo da trilogia cósmica, ele também vai trazer como se fosse sobre isso. Perelandra é muito legal, gente, eu tô lendo, é muito divertido, pensa num livro bom. E aí o que acontece? O Dígore agora, ele entra nesse lugar e também fala para que não pegar o fruto para si, mas pegar para outra pessoa. E aí, nessa que ele tá indo, ele vê essa árvore no, como se fosse num pátio de um lugar, e aí ele vai e pega uma maçã de lá. E aqui é interessante, porque é realmente aqui como se fosse Dígore face a face com Satanás, que é a feiticeira, e aí vai ser como se fosse esse momento de Eva e a serpente. E óbvio que a Bíblia não fala qual que é o fruto, a Bíblia não fala que é uma maçã, mas culturalmente a gente já sabe que, culturalmente a gente acredita que seja uma maçã. Então até... assim, é duvidoso marcas de celulares que coloquem justo esse símbolo. Mas aqui é interessante que o C.S. Lewis usa esse símbolo para mostrar essa questão de que isso que supostamente é a questão da sabedoria, essas coisas, mas que também no comecinho do livro fala que existe essa maçã que é da árvore da juventude e tudo isso, e o Diggory ele pensa em pegar para levar para a mãe dele. Então ele tá, na verdade, até então ele não pensou nisso, ele pegou e ele vai levar para Aslan, ele coloca no bolso, e aí a Jade desaparece e começa a propor para ele um monte de coisa. E ela começa a falar: ah, mas você pode levar para sua mãe, isso vai curar a vida dela. E aí até então ele tá assim: será que eu faço isso? Será que não? E aí ela fala assim: olha, eu comi, eu tô bem, agora eu vou ser jovem para sempre. E ela tá toda se gabando sobre isso. E aí ela. O Diggory, ele vai entender que é tudo uma armadilha na hora que ela fala o erro fatal, né? Que ela fala assim: não, você pode deixar a Polly aí que ela nem precisa saber de nada. E que ele já sabe que na hora que ele despreza a Polly, ele se dá mal. Isso aconteceu em Charn, na hora que ele desprezou a Polly, se deu mal. Então agora ele não vai querer cair nesse mesmo erro de novo. E aqui é muito interessante porque a Jadis começa a falar assim: ó, só uma mordida vai curar a sua mãe. E vai ser tudo perfeito outra vez. Você vai ter um lar feliz. Você vai ser como as outras crianças. E aí ela chega em tudo isso falando isso. Mas na hora que ela fala essa questão da Polly, ele: não, isso tá errado. E aí eles vão e fogem. Eles sobem em cima do Pluma. E eles vão. E aí no caminho, o Diggory, ele tá com a cabeça muito cheia. Ele não sabe se o que ele falou tava certo. Ele tá assim: será que eu fiz o que tava certo, que tava errado? Ele não tá entendendo nada até esse ponto. E aí ele vai e tem essa parte aqui que eu acho linda. É que os outros estavam com medo de falar com ele, mas diz assim: parecia triste e não estava seguro de ser feito. Foi mal. Ele diz assim, falando sobre o sentimento do Diggory: parecia triste e não estava muito seguro de ter feito a coisa certa. Só teve certeza quando se lembrou das lágrimas nos olhos do leão. Então, isso daqui é maravilhoso lembrar, como que foi lembrar de Aslan, das lágrimas dos olhos de Aslan, essa situação dele saber que Aslan não tá feliz da minha mãe tá doente, ele não tá fazendo isso porque, igual a feiticeira tava falando, né? Ah, ele só pensa em si mesmo e tudo isso. Na hora que ele lembrou das lágrimas de Aslan, ele soube que aquilo que a feiticeira tava dizendo era uma mentira. Então, por exemplo, quando Satanás virou pra Eva e falou, né? Ah, Deus não quer que vocês sejam iguais a ele porque Deus sabe que na hora que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a ele. Deus, em nenhum momento, esse não era o ponto. Deus ia dar. Da árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva, mas Deus iria fazer isso no tempo dele, não no tempo da serpente. Então, essa é a questão. Aslan, ele ia pegar de uma dessas frutas e dar para Diggory, mas não naquele momento. Então, o Diggory, na hora que ele lembrou de Aslan, ele pôde ter essa certeza. E aqui é muito interessante porque o C.S. Lewis, que passou por toda essa questão com a mãe, né? Que a mãe dele morreu quando ele era ainda novo. Ele parar para pensar assim: se eu tivesse tido a oportunidade de desobedecer a Deus para salvar minha mãe, será que eu teria feito isso? Então aqui é muito interessante, porque foi uma das maiores dores da vida dele, como ele mesmo descreve, mas que não valeria a pena desobedecer a Deus para não ter passado por aquilo. Então achei isso muito legal que ele pontua. E aqui é interessante que depois, quando eles voltam, né, o Aslan, ele vai e diz como que o Diggory tinha passado por fome, que ele teve lágrimas, mas que ele trouxe esse fruto para Aslan. E aí, nessa conversa, eles descobrem que o fruto realmente deu essa imortalidade para feiticeira e que ela seria eternamente jovem, mas que. E depois o Aslan, ele fica assim: teria salvado a minha mãe? E o Aslan diz: teria, mas teria deixado ela extremamente infeliz e também a você, e no final das contas vocês iriam se arrepender. Então isso daqui é tão interessante porque mostra que o pecado é uma coisa que nunca vale a pena. Assim, é realmente só aquele prazer temporário que a gente pensa que a gente vai gostar, mas que no final das contas é ruim para todo mundo. O pecado é ruim não só para a pessoa que peca, mas também para quem está próximo. Mas a santidade é uma coisa que é boa para a pessoa que está santificada e para as pessoas que estão próximas, como disse a Jane Wilkin, que eu gostei muito disso que ela falou. Mas aqui é interessante também, né, que esse fruto, se o Diggory tivesse levado, seria um fruto roubado. Não seria um fruto que ele colheu nem nada disso, mas seria algo roubado. E é interessante também que daqui a pouco a gente vai ver que o Diggory, ele fala assim: Aslan, eu quero voltar para casa. Então, enquanto isso, o cocheiro e a esposa dele são reis de Nárnia, o tio André agora, ele tá dormindo profundamente, a Jadis fugiu, e agora o Diggory, a Polly e o tio André vão voltar para para o mundo normal. E aqui é interessante porque vai mostrar também essa parte de que eles vão para esse bosque entre os mundos, mas que o Aslan, ele vai falar assim, ó, eu vou dar para vocês um aviso e uma ordem. E ele diz, para que quando eles chegassem lá, se livrassem dos anéis, mas ele diz, depois a Polly, ela vai perguntar assim, nossa, mas a raça humana é tão ruim quanto as pessoas de Charn, né? E aí Aslan diz, ainda não, filha de Eva, ainda não. Mas estão caminhando para isso. Não é impossível que um homem perverso da sua raça descubra um segredo tão pavoroso quanto o da palavra execrável, e que use esse segredo para destruir todas as coisas vivas. Breve, muito breve, antes que envelheçam, grandes nações em seu mundo serão governadas por tiranos, parecidos com a Imperatriz Jades, indiferentes à alegria, à justiça e ao perdão. Avisem o seu mundo deste grande perigo. E a ordem é esta. Logo que puderem, tomem do tio os anéis mágicos e os enterrem para que ninguém volte a usá-los. Então isso daqui é tão legal porque isso daqui provavelmente ele está se referindo à Segunda Guerra Mundial, né? Essas pessoas que não teriam coração nem nada seria os regimes autoritaristas, ali totalitaristas, os nazistas, todas essas coisas. E aí, aqui é interessante porque, ups, meu microfone queria cair, mas o que acontece? Ele fala sobre essa palavra execrável. E aqui a gente não sabe que palavra é essa, né? Que seria a palavra que iriam descobrir no nosso mundo. E tem algumas pessoas que supõem que o C.S. Lewis estava se referindo aqui à bomba atômica. Então, pode ser que ele estivesse falando sobre isso. E antes da gente desenvolver aqui sobre os problemas do cientificismo. Tem uma hora que o Diggory ele começa a pensar talvez se eu tentar barganhar com Aslan, talvez dê certo dele salvar minha mãe e eu faço alguma coisa. Ele tava pensando nisso se eu vou ajudar Aslan na missão, se ele ajudar minha mãe. Mas aí depois ele pensa assim, não, que seria tolice achar que Aslan ia querer cair numa coisa dessas porque ele não parecia o tipo de leão que barganhasse. E aqui é interessante porque Deus também, ele não faz barganhas conosco, mas o que a gente pode saber que Deus não faz essas barganhas com a gente, porque de qualquer jeito, todas as barganhas que a gente poderia tentar pensar em formular seriam muito piores do que aquilo que Deus já prometeu para nós. Então, Deus já prometeu que todas as coisas desse mundo cooperam para o nosso bem. E Deus também já prometeu que ele não nega nada aos que andam corretamente. Então, a gente simplesmente não existe razão para barganhar. É como se fosse assim: um pai tem um filho recém-motorizado que acabou de tirar a carteira e o pai já comprou um carro zero pro filho, já tá com um carro novinho, só que ainda não contou pro filho. E aí o filho chega no pai e fala assim: pai, eu vou te pagar todos os meses uma parcela do meu salário, também vou lavar a louça por 6 meses se você me der uma bicicleta. Aí você fala assim: ué, mas o menino tá querendo uma barganha dessas pra ganhar uma bicicleta, enquanto o pai já falou que vai dar esse carro pro filho. Então, isso daqui é muito interessante porque Deus já promete que ele faz tudo para o nosso bem. Então, muitas vezes a gente fala assim: se Deus fizer isso por mim, eu vou fazer aquilo. Mas a questão é: a gente não precisa fazer isso porque a gente já sabe que a vontade de Deus é melhor. Tudo que Deus escolhe para nós é muito melhor do que aquilo que a gente poderia escolher por nós mesmos. Então, no momento que a gente confia nele, a gente pode aproveitar muito, muito mais. E isso é maravilhoso porque todas as coisas do planeta cooperam para o nosso bem. Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. Então, isso daqui é maravilhoso. Então, agora a gente vai ver sobre esses problemas do cientificismo, dessas coisas de ciência e como é que vai ser. Então, como a gente falou, o tio André, ele é esse mágico, feiticeiro, bruxo, e que isso seria equivalente a um cientista. E aqui ele vai descrever esse tipo de cientista, esse tipo de pessoa que nem o tio André, do mesmo jeito que ele sai descrevendo nos outros livros, toda essa, como que os cientistas fazem. Por exemplo, o Weston, que é o cientista na trilogia cômica, ele também é extremamente parecido com o tio André nesse livro. Depois o Weston é como se ele fosse mudando de ideia e fosse ficando cada vez pior, para falar a verdade. E aí o que acontece? Ele é esse homem orgulhoso, que não se preocupa com moral e nem com a criação de Deus. Ele é muito egoísta, ele é humanista e vê a humanidade como a única coisa que vale pela qual se vale a pena viver. E ele acha que ele tem o direito de matar as outras criaturas, porque afinal de contas ele acha que ele é civilizado e as outras pessoas não, ele acha que ele é instruído e as outras pessoas não. Então ele tem toda essa ideia que, obviamente, está errada, mas que ele tem isso na cabeça e ele fica desse jeito. E aí, a questão é que esse raciocínio muitas vezes anda de mão dada com a questão de fazer dinheiro, né? Que o tio André, até quando ele tá em Narnia, ele pensa em uma árvore que vai dá dinheiro. E aí ele já fica tendo tudo isso, e aí muitas vezes está relacionado. E depois a gente vê que o Aslan, ele fala que também vai existir essa palavra execrável, essa palavra abominável aqui, que, como a gente falou, muitas pessoas consideram que é a bomba atômica, mas que o que aqui é interessante, que a Jadis comprou a ideia dessa questão dela dominar o mundo, e o tio André também comprou essa ideia dele dominar o mundo junto com a Jadis, mas o Diggory, por pouco que ele não cai nisso, no sentido de querer dominar tudo, porque a Jadis, na hora que ela estava tentando o Diggory a levar a maçã para a mãe dele, ela fala assim, a gente vai poder governar o mundo juntos. E ele, por pouco que não cai nisso, mas aqui é interessante que toda essa dominação deixaria ele infeliz, no final das contas, porque ele estaria desobedecendo e pegando o fruto proibido, o fruto roubado. E outra coisa, o tio André, ele é esse cientista que admira a feiticeira. E por quê? Porque eles são da mesma raça, tudo farinha do mesmo saco. Então, o que acontece? O Aslan, depois, ele vai dar nessa ordem, o aviso para as crianças falando para guardar, pra não, porque senão eles vão se tornar parecidos com as pessoas de Charney e já está como se fosse meio perto, ainda não chegou lá, mas está chegando. Pode ser que agora, né, já quase que 60, mais de 60 anos depois dos livros de Nárnia, quem sabe já chegou, né? Mas aí o que acontece? Essas pessoas ficam gananciosas a tal ponto de que elas mesmas acabam sendo a sua própria destruição. Então elas querem tanto as coisas, elas querem tanto viverem para si mesmas que isso acaba sendo o que destrói elas. Então aqui é interessante porque ele fala, né, que vão ser governados por homens maus, indiferentes à alegria, à justiça e ao perdão. Todos esses governos que excluem Deus ao máximo. Todos esses governos que falam assim, agora o governador, essa pessoa que está no governo, tenta excluir Deus de tudo. Quando que Deus, ele é o centro de tudo e de todos. Então a gente precisa estar focado nele. Então, aqui é muito interessante que também a gente vê os outros problemas, resumindo os problemas do cientificismo. Esse humanismo, ou seja, todo esse ateísmo que tenta engrandecer a figura do ser humano e falar assim, é isso que tem que durar para sempre, nunca pode acabar, a gente tem que fazer o máximo para a vida humana durar por mais tempo possível, e a morte é a última coisa que a gente tem que pensar, enquanto para que nós cristãos a gente sabe que a morte de um santo é preciosa aos olhos do Senhor. Por quê? Porque quando a gente morre, a gente vai estar com Cristo. Mas essas pessoas que não conhecem a Cristo, elas morrem de medo disso. Então, também essas pessoas desprezam a criação, ou seja, pensam que, eu posso matar tudo e todos, mas os seres humanos têm que continuar. E aí é interessante também, né, que o tio André, ele é esse que fazia experimentos com os porquinhos da Índia, ele mandou a Polly contra a vontade dela, ele tava assim, não, mas esse aqui é o que vai ser o bem maior no final das contas. E também é engraçado que o C.S. Lewis, ele faz esse joguinho no Além do Planeta Silencioso, que tem uma parte que tem esse cientista que está tentando explicar para como se fosse o anjo que fica em Marte, tentando explicar para ele por que os seres humanos têm o direito de matar todas as criaturas que tem em Marte. E aí ele está falando, só que lá em Marte eles falam uma outra língua, então tem esse outro personagem que está traduzindo tudo para eles. E aí nessa que está traduzindo, o cientista falou, né, porque nós somos civilizados, nós podemos matar vocês e dominar, só que aí, tentando traduzir isso para outra língua, fica, nós temos máquinas que podem transportar coisas, então nós podemos matar vocês. Então, realmente mostra com sem noção e ridícula essa ideia de que, nós temos máquinas, nós temos tecnologia, então logo a gente pode matar todas as outras coisas da criação. Não é assim que funciona. Então, isso daqui é interessante ver, como que esse cientificismo exclui isso da maneira mais tola possível. E também, o orgulho desse cientificismo se torna a própria destruição deles. Uma coisa que eu tava vendo que é interessante, agora eu não vou lembrar onde é que foi, eu realmente não tô lembrando onde é que foi, mas que falando como que a Torre de Babel teve toda aquela confusão, mas o que diz antes? Diz que eles tinham acabado de descobrir como fazer tijolos, tananã. Eles tinham descoberto essa tecnologia. E essa tecnologia deles, esse avanço tecnológico, foi o que fez com que eles fossem tentados a querer se tornarem maiores que Deus ou tentar alcançar Deus. Então, por causa disso, por causa desse avanço tecnológico, eles queriam se usurpar o lugar de Deus, mas Deus humilha eles. Então é muito interessante, o C.S. Lewis também vai pegar isso no terceiro da trilogia cósmica, mas que é toda essa questão. Muitas vezes esse avanço tecnológico, o ser humano, ele vai usar isso como uma forma de tentar usurpar o lugar de Deus. Então esse é um dos problemas, um dos outros, né, problemas do cientificismo. Outra questão, esse cientificismo é governado pelo príncipe deste século. Por quê? A gente vê o tio André, esse cientista, que ele olha pra Jades e já fica super admirado, e já vê como se ela fosse a mulher mais linda desse mundo, e já começa a admirar ela. Então, muitas vezes os cientistas andam nessa linha, então tem que tomar cuidado. Então, também, eles tentam controlar a natureza ao invés de fazer parte da natureza. Isso eu achei incrível, que foi uma coisa que a Crystal Dunning falou no podcast do Wade Center, que eles querem usurpar essa questão de falar assim, a gente pode dominar tudo, a gente pode acabar com tudo, mas eles não querem participar de ver como que nós somos parte da criação de Deus. Então, nós dominamos a criação, mas com a justiça que Deus colocou debaixo da autoridade de Deus. Então, é muito interessante porque o C.S. Lewis faz bastante dessas analogias, assim, então é muito legal pra gente ver e pra gente também aprender a ter essa sabedoria de como lidar no mundo. Então, agora a gente vai abrir esse momento de perguntas e respostas. Então, pode ir colocando aí no chat quais são as suas perguntas. E se você, por acaso, tá ouvindo depois essa live, esse episódio já gravado, não esquece de aparecer aqui na semana que vem, sexta-feira, às 18 horas, para você estar fazendo parte e estar podendo fazer as suas perguntas ao vivo, que a gente vai estar conversando sobre isso, e que é muito legal, viu? É muito bom estar conversando sobre esse livro, porque pensa num livro bom esse Crônica de Nárnia. Tem muita coisa para a gente aprender. E porque também, semana que vem, a gente vai falar sobre A Última Batalha. Esse é muito bom, foi um dos meus preferidos, de verdade, que é um livro muito gostosinho de ler. Mas enfim, vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, enquanto vocês também vão aí escrevendo. Ó, aqui, por exemplo, a Isabelle colocou que a parte que ela mais gostou é que retrata a criação de Nárnia por Aslan. Essa parte é perfeita. Sim, eu também amei essa parte, que é muito legal ver como que Deus criou tudo da maneira mais gloriosa possível. Então, é muito linda. Também aqui, por exemplo, a Adriana colocou: minha cena preferida foi quando Diggory entregou a maçã para Aslan, mesmo sem ter a certeza de que a mãe seria coroada. Ele obedeceu apesar das tentações de Jades. Com certeza, é muito legal isso que você trouxe, que eu não tinha parado para pensar, né? Que ele entregou mesmo sem essa certeza. Isso é tão legal porque isso é lindo. Imagina se naquele momento ele simplesmente falasse assim, pegasse a maçã e falasse assim, ó, eu vou te dar se você curar minha mãe. Ele não fez isso, ele confiou em Aslan, então isso que a gente precisa estar fazendo sempre, então é maravilhoso. Aqui, por exemplo, a Denise colocou, o final do livro para mim foi muito bonito, quando conta sobre o fruto que deu origem à árvore, e que deu origem ao guarda-roupa, mas tem muitas partes lindas e tocantes. Sim, eu tinha esquecido dessa, Denise, muito obrigada por ter mencionado que eles levam nessa maçã e aí a mãe come um pedaço, a mãe é curada e depois o Diggory pega e enterra. E aí no outro dia essa maçã já tá virando uma macieira e aí volta e meia eles veem, né, que a árvore tá balançando e aí é porque eles acreditam que é porque tava ventando em Nárnia, então ela ventava na terra. Então assim, eu achei também isso muito legal, que depois eles foram se mudar, pegaram a madeira e aí transformou no guarda-roupa e que aí começou a ter várias coisas ali, né? Então isso foi muito legal. Essa parte é muito linda também, eu também gosto. Gente, pode ir comentando. Minha voz tá meio rouca. Ai, ai. Aqui a Beatriz perguntou, né, qual será esse mundo que Jades foi tirada? Esse ponto aqui eu acho que, pessoalmente, eu não acho que o C.S. Lewis pegou inspirado em alguma coisa real. Aqui eu acho que foi mais uma parte que ele simplesmente fez o contexto para trazer essa questão. E aí, pode ser que às vezes ele tenha fazer alguma alusão, mas eu acho que não. Aqui ele só quis mostrar, eu acho que a Jades, onde ela tá, ela destrói o lugar. Ela tenta destruir ao máximo. Então, eu acho que seria basicamente esse o ponto central. Então, isso daqui é interessante. Também, a Beatriz pergunta também, né? Se a Jades é a mesma que a Feiticeira Branca. Eu suponho que sim, apesar da gente não ter certeza disso. mas eu acho que é. Então, essa é a minha suposição. Mas então, pessoal, ó, muito obrigada pelas perguntas. Como eu falei, semana que vem a gente vai estar conversando sobre A Última Batalha, que é um livro muito, muito bom. Se você ainda não leu, você tem até a semana que vem para ler. Então, é um livro muito legal, porque, nossa, é tão lindo. Eu realmente terminei A Última Batalha com lágrimas nos olhos. Então, assim, é um livro lindo, 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 que quem não leu precisa ler. Ele tem uma partezinha que tá teologicamente meio errada, mas que a gente vai falar sobre isso semana que vem. Então, vai ser muito legal pra gente estar discutindo isso, porque quando a gente fala sobre o céu, sobre o novo céu e a nova terra, é maravilhoso. Então, é sempre a questão que a gente mais aproveita de ver quão lindo e maravilhoso é ver toda a criação de Deus. Então, tudo isso é muito legal. Então, pessoal, ó, quem não segue, segue aí o Instagram, segue no Instagram o Feito Lipas, olha que legal. Segue o Feito Lipas no Instagram, já ia falar tudo errado. Mas, pessoal, muito obrigada por terem estado aqui, que Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos estar firmes, sempre lembrando de como Cristo está conosco em meu sofrimento e que nenhum sofrimento vale a pena desobedecer a Deus para pular ele. Tudo nós precisamos estar entregando na mão do Senhor. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio, espero que tenha abençoado a sua vida. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.